Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Bom, eu queria agradecer então aos professores, né, o Paulo, o Guilherme, o Sr. Everton e o nosso colega, o presidente da banca, o professor Chayt, e também a André, a Renata, por organizarem, na verdade, uma boa ocasião. Estive pensando muito essa noite sobre como pensar esse memorial. Já vai ser uma segunda vez. Eu pensei quando escrevi, planejei, e agora, preparando a apresentação, eu revi. E vou querer fazer alguns comentários também sobre essa ideia do memorial. Acho que eu revi de uma forma, talvez um pouco inocente, mas eu acho que a inocência me fez bem, me fez acordar com alguma coisa muito positiva em relação à carreira. Então, eu queria, além de agradecer a leitura e também dizer que para nós aqui é um prazer e uma honra ter vocês, mas eu imagino que nós não sejamos anfitriões tão simpáticos, convidando para uma série tão grande, maratônica, e com um clima também não muito convidativo. Eu agradeço realmente a leitura, fico feliz e eu lembro sempre nessa ocasião, como numa banca, eu digo sempre aos estudantes, como é bom ser lido e ser comentado. Nem sempre a gente pode fazer isso ao longo da nossa própria carreira. Digo, olha, aproveitem do teu TCC, o teu mestrado, o teu doutorado. Eu não tinha pensado no memorial como uma ocasião também para isso. Mas ser lido, então, por colegas que se dedicam, então, a dar atenção ao nosso texto e a nos dar uma devolutiva, uma possibilidade, inclusive, de diálogo. Então, eu comecei pensando em como fazer a apresentação e inverti algumas questões da própria apresentação do texto. Eu gostaria de pensar, né, como esse momento, para mim, se transformou num tempo de rememorar a verdade, mas num tempo também de descobertas. Eu fiz algumas descobertas sobre mim mesmo e me obriguei a dar coerência a algumas propostas e algumas atividades que eu realizei ao longo do meu cotidiano, mais de 30 anos também, na universidade. E eu comecei no próprio texto, né, a falar da figura da Caixa Preta, que é emblemática para mim, porque foi onde eu comecei o meu doutorado, análise do discurso. O Roland Barthes já falava sobre a Caixa Preta do texto e como um mito, uma narrativa, começa em algum lugar, termina em outro, e como analisar, diz ele. Por onde começar, que era análise estrutural, ainda fase estrutural, do Roland Barthes. Ele diz, olha, basta computar um momento de chegada atual e imaginar um momento de início e ver as transformações. Bem aquela coisa Lévi-Strauss-iana das transformações. Muito positivo isso. Mas, curiosamente, a minha leitura mais contemporânea tem sido também dos textos do Bruno Latour, Michel Calon, Madeleine Akrisch, que falam da Caixa Preta num outro sentido. Como, na verdade, muita coisa em sociedade funciona como caixas pretas. E ele até, falando do movimento do pesquisador e do cientista funciona numa caixa preta. Ele tende a esconder todos os elementos que levaram a uma produção. E eu pensei como um memorial é uma hora de abrir essa caixa preta. Não é aquilo que a gente, ao longo do tempo, se esforçou em fazer como se fossem continuidades naturais do trabalho, e que, no entanto, não eram nem tão naturais e nem tanto continuidades. Havia muitas bifurcações que, ao longo do tempo, a gente vai colocando um pouco de lado. Sobretudo quando a gente chega a ter 20, 30 anos, começa a contar em décadas o que a gente fez. A gente tende a fazer um arredondamento das bifurcações. Então, eu gostaria de pensar, né, nessa apresentação como também um gesto meu de me rever. E fazendo esse esforço, eu acho que não dá para não fazer essa reflexão, né, sobre as narrativas, pensar que a narrativa, no fundo, ela é uma construção de um eu narrativo. Então, eu estou falando muito desse eu narrativo, que é aquele que foi capaz, então, de identificar um momento atual e, a partir dele, fazer uma retrospectiva e imaginar, então, que eu selecionei e organizei eventos que são próprios desse eu que vai emergir. E, por último, também revi essa ideia do memorial, pensando que é como se fosse, às vezes, olhar para trás, olhar pelo retrovisor, como a gente costuma dizer. E, bom, na política parece que está todo mundo um pouco de marcha ré, não é olhando só para trás. Mas eu diria que, assim, olhar para trás aqui, para mim, criou um outro sentido, que é pensar que a minha imaginação e a minha narrativa, ela poderia ser rio acima, ir contra então a corrente de tudo que eu fiz, tentando rememorar como é que tudo isso aconteceu. Mas, na verdade, o que eu gostaria de fazer era rio abaixo. Era aproveitar então essa ocasião e seguir um certo fluxo que a tensão, né, que eu vou dizer, entre as minhas incertezas, dúvidas e bifurcações, me levaram a pensar. Então, eu não quero me deter muito nisso, mas eu acho que foi uma apreciação, eu queria voltar no final sobre essa ideia de como esse momento pode ser finalização de alguma coisa e começo de outras. Pelo menos é assim que eu me sinto. Então eu vou contar um pouquinho, né, uma coisa meio rápida sobre a minha trajetória. Eu vou falar mais da parte realmente acadêmica. Eu comecei com um curso de física na Universidade de São Paulo, em 75. Mas 2 anos depois eu já estava ingressando no vestibular e fazendo ciências sociais e começando a me dedicar à antropologia. Mas não dá para falar isso simplesmente como um equívoco, porque a física foi mais do que um pequeno momento. Eu me formei depois em física, consegui concluir o curso, até porque era professor no ensino médio de física e me exigia estar sempre matriculado. Mas a física, na verdade, não foi só física, foi a descoberta de um mundo que era um movimento estudantil, uma descoberta de um outro lugar que era a universidade e até de interesses que eu não conhecia. Particularmente, eu despendi muito tempo na física, entre o movimento estudantil e estudos de filosofia da ciência, que era o que mais me cativava, e pouco aquela questão de acompanhar mais cotidianamente a universidade. Até porque 75 e 76 foram anos bastante intensos, e na USP, particularmente, a gente vivenciou situações muito intensas. Em São Paulo, me lembro das manifestações, particularmente a morte do Herzog, que foi um momento trágico, né, dos movimentos naquela ocasião, mas, sobretudo, me lembro também da descoberta de um mundo da política que eu não conhecia. Não é? Filho de imigrantes, para nós era completamente novo esse universo. E essa descoberta foi interessante para mim porque ela me reposicionou em termos do que significa a universidade, logo de entrada. A universidade não significava apenas um lugar de formação, no sentido estrito, acadêmico, de uma profissão, mas significava um lugar de formação, exatamente. E isso foi um investimento muito grande que modificou a minha visão e a visão, inclusive, que eu levei depois, pra, não só para a minha casa e os meus próximos, mas os amigos que não tinham acesso à universidade. Porque o meio de onde eu vim, eu sou o primeiro, na verdade, a fazer um curso superior. Mas entrando, então, nas ciências sociais, eu descubro logo de início que havia alguma coisa um pouco diferente do que eu tinha também imaginado. E, particularmente, a USP era muito dividida entre marxismo e estruturalismo, era essa a tensão, e eu não me inscrevia muito bem em nenhuma das duas, porque vindo do marxismo, eu tinha outras expectativas sobre o próprio marxismo. Tinha expectativas, por exemplo, que o marxismo me possibilitasse avançar na minha própria compreensão da minha sociedade. E o que eu via, porque também já tinha 2 anos de movimento estudantil, reflexão bastante crítica sobre a sociedade, o que eu via é que esses modelos estavam cada vez mais fechados, do meu ponto de vista. Então eles exigiam alguma coisa a mais. Então, já tendo vivido 2 anos de movimento estudantil, nas ciências sociais, 78 até 80, eu já comecei a ver que o movimento estudantil era alguma coisa que tinha uma vida e que a vida começava dali para frente, para fora da sociedade. Inclusive, porque eu comecei a trabalhar e comecei a ver um outro universo. Eu estou chamando isso, porque me lembro muito bem, o nascimento do PT, por exemplo, era uma coisa que fortalecia para fora do movimento estudantil, e isso para mim era uma coisa mais importante do que o próprio movimento estudantil. O modelo até que me chamava mais atenção na época, obviamente que ainda era o marxismo, mas era para mim alguma coisa que apontava certos limites de conhecimento que eu não estava satisfeito. E um deles era basicamente essa ideia dicotômica que nós vivíamos naquela época, entre a ideia de pensar como nós vivemos a classe dominante e a classe dominada, e tentar organizar o mundo a partir desse modelo, que me parecia, então, na época, um pouco mais, limitado. Mas não era nos limites do marxismo que, na verdade, eu estava focado. Era a falta de algum elemento que me permitisse fazer a análise da sociedade como eu imaginava, dentro de uma outra complexidade, que o próprio marxismo, ao longo do tempo, foi me oferecendo também. Era um marxismo muito limitado, o da militância, eu vou chamar assim, pelo menos da minha militância. E aí eu comecei a descobrir nas leituras na antropologia alguma coisa que me abriu outros horizontes e particularmente alguma coisa que me parecia totalmente nova em relação às expectativas que eu tinha, que a gente chamava na época, dentro das disciplinas, de filosofia africana. Que era pensar a filosofia em outros termos, pensar a filosofia em outros modos de pensar, em outras sociedades, feita não na base das mesmas categorias, feita na base, inclusive, da linguística, que era o que eu estava mais me dedicando. E foi isso que me levou, particularmente interessado nos estudos de linguística, a fazer um mestrado. O mestrado foi já na França, na Sorbonne, Paris 5, em etnologia africana, que era o meu interesse de tentar desvendar esse mistério da filosofia africana, como a gente chamava na época. E para mim foi bastante importante esse período na França, tenho até hoje contatos e vivência acadêmica na França, mas me chama muita atenção como daquela época, de uma ideia simples que eu tive, que era pensar a figura do ancião nas sociedades tradicionais africanas, ou nas sociedades negro-africanas, como era pensar uma sociedade de oralidade frente à figura do ancião como sábio. Não é? Nós lemos muito vários estudiosos africanistas, historiadores, como Madouma Patemba, que falavam desse velho africano como uma biblioteca. E eu me coloquei uma pergunta que vinha de uma outra matriz que não da etnologia. Vinha influenciado, como eu coloco no texto, vinha influenciado por algumas leituras que eu tinha apenas começado, que eram do Michel Foucault, e particularmente a ideia da relação saber-poder nas sociedades tradicionais. E isso foi o meu trabalho de mestrado, que era pensar em contos africanos, particularmente Maconde, que foi o grupo que eu escolhi para trabalhar, e encontrei um conto que particularmente falava muito intensamente sobre a figura do idoso, do velho, que eu imaginava reverenciado, e o conto não falava isso. Era exatamente a morte dos velhos, e chamava o conto Makai Avanemba. Eu traduzi um original a partir de um trabalho de um português que tinha estado nos anos 50 entre os Macondes, e apareceu alguma coisa nova para mim, que era, ao invés de ter uma leitura mais, eu vou chamar, tradicional, do equilíbrio entre grupos etários nas sociedades tradicionais, era a dinâmica intergeracional conflitiva em grupos tradicionais. Eu dei continuidade a isso também no meu doutorado, já voltando da França como professor na Universidade Federal da Paraíba, e insisti nessa ideia de investir numa abordagem comparada entre diferentes matrizes mitológicas sobre a ideia, então, do conflito ou da dinâmica intergeracional. Muito influenciado pela Margaret Mead, em textos mais tradicionais, mas, sobretudo, com uma descoberta que, depois, estando no Brasil, e ouvindo os meus colegas, particularmente na antropologia, eu me deparei com uma espécie de abertura para um outro campo, que veio a partir do doutorado. Essa abertura para um outro campo, para mim, me trouxe uma descoberta, que era assim, onde eu não precisei da palavra violência, os colegas que trabalhavam comigo ou próximos falavam o tempo inteiro em violência. Violência não era uma temática que eu precisei usar para falar de jovens em conflito com os velhos e jovens que mataram os velhos. Eu não precisei disso na minha tese. Não precisei e vi o quanto era importante. E comecei a me associar com uma série de colegas, acompanhar os debates na Ampox, participar mesmo, apresentar trabalhos na Ampox, na RBA, e colegas como Sérgio Adorno, Roberto Cândido de Lima, César Barreira, Alba Zaluar, Luiz Eduardo Soares, José Vicente Tavares, enfim, me coloquei no meio desse grupo que trabalhava na antropologia urbana. E eram para mim vamos chamar assim, campo de trabalho, muito ligado a desdobramentos de uma agenda pública que eu, como etnólogo da etnologia africana, não conhecia, que era a ideia de estudar a criminalidade. Então, eu vou dizer, da minha tese em etnologia africana, eu me defrontei com um objeto, que era esse de crime, violência e direitos humanos, que não era onde eu estava preparado, porque não era esse o meu discurso. E, curiosamente, a partir da tese, houve uma segunda espécie de demanda ou abertura de possibilidades, que era o estudo do envelhecimento, como faz, por exemplo, a Gita Deber, que acompanha o trabalho depois dessa época, como aprendizado e algumas parcerias, mas me chama muita atenção também, então, Eu falei, na verdade, de conflitos entre jovens e velhos e sociedades tradicionais. E alguma coisa de novidade tinha para o estudo do idoso nas sociedades complexas, como dizia o Gilberto Velho. Isso me abria uma outra possibilidade, que eram os estudos, então, em gerontologia, por exemplo. Algumas atividades eu também fiz com esse caminho. Então, a minha tese, na verdade, me abriu dois grandes caminhos e me abriu a possibilidade de atuar em dois mundos bem diferentes. Eu chamo isso um pouco dessas incertezas, um pouco das paixões, das demandas, não é, de momento que são difíceis de colocar depois numa ordem lógica e fechada. Um dos resultados do trabalho está nesse livro, que é o livro organizado pela Miriam Liz de Barros. Até hoje eu acho que, fora o dossiê que ela organizou recentemente na Vibram, são as duas únicas referências em antropologia do envelhecimento no Brasil. E a contribuição que eu trouxe no livro era sobre envelhecimento e conflito entre grupos etários, mas, sobretudo, dizendo que o ciclo vital não se completa com o idoso. Nas sociedades tradicionais africanas, se completa com a passagem do ancião para o ancestral. Isso como incluído dentro do ciclo vital. E eu acho que isso foi uma das contribuições interessantes para pensar ou quebrar até a ideia de que nas sociedades tradicionais havia uma espécie de momento dourado dos idosos, que o idoso era sempre valorizado nas sociedades tradicionais e que era a idade do ouro. Eu acho que foi a contribuição que eu dei com vários desdobramentos. Esse mesmo trabalho acabou sendo traduzido, na verdade, nesse livro em 2007, que sai nos Estados Unidos, que levou mais ou menos 10 anos para sair. Houve uma série de confusões. Um pouco isso me distanciou, inclusive, da etnologia africana. Digo, pô, nunca vai sair esse meu trabalho. Com uma revisão de literatura importante, que está organizada pelo Mário Aguilar, St. Andrews, Universidade de St. Andrews. E eu achava, então, um pouco perdi até aquela coisa. Foi uma espécie de momento de inflexão. O texto foi entregue em 99 e o livro só saiu em 2007. Muitas dificuldades. Enquanto isso, eu estava, então, nessa coisa de sendo chamado para demandas para discutir envelhecimento e discutir violência. Havia um outro parênteses que me dediquei bastante, que era o estudo da arte Makonde. Eu produzi audiovisuais, fitas VHS, como a gente chama, e diapositivos com fotos maravilhosas de esculturas. Publiquei artigos na revista do Museu de Antropologia e Etnologia da USP. Enfim, produzi bastante exposições em vários lugares do Brasil. Foi uma coisa que me cativou muito. Era uma coisa por onde eu também pensei que eu poderia ir. Mas o que eu finalmente me vi foi chamado, ao mesmo tempo um pouco propenso, a entrar nesse debate sobre a violência. E me vi nesse debate um pouco numa velocidade, eu vou chamar, atordoante, porque eu entrei já apresentando trabalho na Ampox, e eu senti na Ampox que eu era um pouco um peixe fora d'água, porque eu estava trazendo uma leitura sobre violência que não era a leitura da criminalidade, era uma leitura, inclusive, que propunha repensar criticamente o próprio conceito de violência. Eu me vi, na verdade, eu chamo de palavra singular, né, porque a violência aparece no singular, embora seja plural, e mesmo quando se coloca um S, a complexidade eu vejo que ainda não está ali dentro. E esse estranhamento vindo da etnologia, que eu chamo de, pegando do Roberto Cardoso de Oliveira, um rebatimento de perspectivas, pegar da etnologia e rebater nas sociedades complexas, né? Esse rebatimento me fazia alguém que trazia uma problemática que eu não vi entre os colegas no campo. Eu posso até falar com bastante propriedade sobre isso. Me lembro de conversar, por exemplo, com o Roberto Cante de Lima, logo no início dessa minha trajetória, dizendo, olha, eu não vejo teoria sobre violência. Eu não vejo o que as pessoas estão tentando no nosso campo, e são colegas intelectuais com produção muito grande, colegas importantes, mas eu não vejo isso. E a partir daí eu comecei a sistematizar uma literatura, organizei uma disciplina que eu dou depois de muito tempo aqui na universidade. Eu, no começo, chamava Antropologia da Sujeira e do Perigo, ou Antropologia, hoje mais Antropologia das Violências e dos Conflitos, com uma literatura que ia de Zimmel, Gluckman, Clastres, Douglas, Katz, mas também filósofos como Walter Benjamin, ou Agamben, e outros um pouco mais variados, René Girard, Mafis Olive, Vivi Llorca, com quem eu fiz pós-doutorado e tenho um bom diálogo, mas também a literatura brasileira, que era essa produzida pela Alba Zaluar, as grandes referências históricas, Roberto Candilino, Sérgio Adorno e outros nomes, como até o Antônio Paixão. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque eu acho que aí entrou um primeiro momento de uma coisa que eu vejo, olhando retrospectivamente para frente, eu vejo que ainda é uma contribuição importante. Ainda não é um campo resolvido, é um campo ainda que precisa ser trabalhado, né? E é um pouco ainda nesse campo que eu insisto em investir. Mas, tentando acelerar um pouquinho, o que eu descobri aqui nessa minha revisão de literatura foi basicamente que havia uma confusão feita uma parte da literatura entre discursos contra a violência, que muitas vezes eram discursos de indignação e não eram discursos necessariamente analíticos. Essa distinção, não que ela possa ser feita, hoje eu vejo, de modo tão radical, entre o que é indignação e o que é uma análise, porque nós somos sempre autores situados dentro do nosso próprio trabalho, mas eu vejo que essa confusão faz com que muitas vezes haja uma autossatisfação nos trabalhos em simplesmente contar a violência. Contar quantitativamente, o que é muito importante. A gente fez aqui no laboratório, embora sejamos antropólogos, a gente fez contabilidades e mapas de violência, de homicídios em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalhamos, inclusive, depois eu vou falar, em convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Mas, além disso, não é só contar nesse sentido. Mas e como aparece na mídia, como ela é contada na mídia, como as pessoas se contam no seu cotidiano a própria violência. E eu vejo que a partir daí foi impossível identificar três tipos de discurso que é possível computar. Um deles é o discurso que é contra e a indignação, é a construção do intolerável social. Fundamental do ponto de vista ético e social, que é uma espécie de termômetro do que nós toleramos ou não toleramos. Um outro discurso, que é esse discurso analítico, que eu disse precisa ser ainda desenvolvido. Precisa mostrar como um problema social se transforma em teoria. Eu acho que nessa questão da violência, eu acho que ainda nos falta percorrer algum caminho. E um terceiro discurso, que é um discurso bastante zimiliano, se quiser, que é o discurso de que a própria violência ela também é uma linguagem, ou um discurso. Ela é a expressão de tensões. Até muito da literatura me ajudou a fazer formação de policiais, delegados, que eu tive bastante investimento nesse campo, a gente pode chamar de extensão, e era muito tentar mostrar para eles como o conflito é altamente positivo. E mostrar aos movimentos sociais como o conflito é positivo e importante. Nós estamos vivendo agora movimentos sociais. Como lembrar que as greves... Como lembrar que os movimentos de interrupção de fluxos cotidianos são altamente positivos, porque eles expressam tensões. O problema não é o conflito em si mesmo, o problema é a causa do conflito. Então, o que nós deveríamos considerar como um momento de indignação não era o conflito em si mesmo, mas eram essas causas que poucas vezes a gente conseguia compreender. E a terceira é, que essa eu acho que é uma contribuição modestamente eu tenho no campo, que é a ideia de tentar abrir a gramática da montagem, da construção social do conflito, da violência, como nós a vemos. Que é, para mim, fruto da homogeneização, diferentes tipos de eventos são nomeados violência, diferentes tipos de movimentos são chamados violentos, mas, sobretudo, todos eles têm uma característica em comum única, que é uma negatividade atribuída. Então, se eu considero que os salários são baixos, eu posso inclusive dizer que o salário é uma violência. E dizer que o salário é uma violência faz sentido, porque significa que eu estou apreciando negativamente um tipo de evento. Chamar essas características, então, homogeneidade e negatividade, como propriedades desse campo, ainda não me permitia falar sobre o que é efetivamente a violência. E eu fiz muito isso quando eu comecei a trabalhar com aquilo que chamava violência policial, que obviamente é uma coisa que nos ocupa até hoje, não é? Fundamental na sociedade. E alguns diziam, olha, Max Weber já falava da violência legítima de Estado, ou uso da força legítima de Estado. Fui a Max Weber também, e iluminado pelo Roberto Candilino, que é um estudioso da polícia, a maior referência no Brasil sobre isso, e eu vi que não era bem assim, que o próprio Max Weber dizia
O Estado reivindica o uso da legítima da força, mas ele reivindica, não quer dizer que ele tem. Ele pode ter às vezes, mas não quer dizer que ele tem sempre. E é isso que nós vemos no nosso cotidiano, essa complexidade do social, que eu acho que é uma revisão, né, então, dessa gramática da violência, da construção social da violência, nos ajudaria muito, que é pensar a homogeneização, a negatividade e a exterioridade como montando uma espécie de grande complexo. Por isso eu digo que a categoria violência, para mim, não é uma categoria descritiva, como parece, não é um substantivo, mas é uma categoria descritiva e qualificadora. E é nesse sentido de qualificadora é que eu já começo a entrar um pouquinho no meu tema mais atual, que eu vejo uma espécie de grande economia moral do mundo contemporâneo de falar contra a violência. Apesar dela ser, de muitas maneiras, às vezes positiva, às vezes produtiva, às vezes não, e mais, ela é sempre exterior, que é o último elemento dessa gramática. Aquilo que nós chamamos de violento, outros não chamam de violento. Alguém pode chamar de violenta ocupação do CFH, e outros vão dizer, não, é nosso direito, inclusive, de impor a luta política. Essa ideia da exterioridade como última característica da gramática da violência também, para mim, foi uma coisa que me permitiu ver que a própria ideia de chamar de violências ou fazer tipologias não nos resolvia, porque não era o S, essa tentativa de torção de pluralidade, que fazia alguma coisa. Pelo contrário, eu escrevi sobre isso, ainda é um motivo de, vamos chamar assim, de disputa. Eu acabei de chegar de Lausanne, na Suíça, participei de um colóquio feminista sobre violência de gênero, e disse, olha, é uma categoria descritiva qualificadora. E mais, falar em violência de gênero significa substantivar a violência. Porque aquilo que era descritivo qualificador, quando ganha um adjetivo, é um efeito discursivo, ela vira um substantivo. Pode ter certeza que não foi totalmente bem recebido em Lausanne tampouco. Mas esse é o, eu acho que é o momento de se cobrar e exigir um pouco mais uma reflexão crítica, que eu acho que é a contribuição daquilo que a gente podia chamar do mundo acadêmico. O mundo acadêmico tem que fazer essa contribuição, que é talvez colocar em suspensão algumas verdades já estabelecidas, ou pelo menos fazer um outro discurso, não é, que nos permita sair um pouco dessa singularidade, por exemplo, da violência. Eu não sou o único a chamar de significante vazio, dizer que a violência é um significante vazio, mas eu gostei muito de ter lido, fazer a leitura na chave lacaniana, há muitos anos atrás, em 99, nesse artigo que eu cito aqui sobre violência policial, e diz, olha, aquilo que parece, por exemplo, na imprensa, uma denúncia de violência, porque isso era uma denúncia, o caso da favela Naval, alguns talvez lembrem, em São Paulo, era uma denúncia, um policial matou uma pessoa que, inclusive, era inocente, não reagiu, nem nada, mas aquela matéria que parecia uma denúncia, eu analisei com o modelo do Humberto Eco, de análise do discurso, e mostrei o quanto era importante o fato dele ser trabalhador, aquele morto. Não é um cidadão, é um trabalhador. Isso dá um status diferente para a ação policial, entende? Então eu digo assim, aí fica muito mostrado essa ideia da exterioridade. O policial vê aquilo tudo como um problema, como os nossos policiais de Santa Catarina costumavam dizer. Professor, isso aí é acerto de conta entre eles. Como se um eles fosse um eles fora da sociedade e que, portanto, não tivesse nenhuma relevância para nós. Não é? E a disputa, né, nas matérias que eu analisei sobre o caso do Favela Naval, insistiu sobre uma profissão que, inclusive, nem se sabia qual era. Então, eu disse, talvez isso que pareça denúncia, na verdade, seja, inclusive, ou demonstre uma certa aceitabilidade da violência na sociedade brasileira, que é a aceitabilidade da violência policial para alguns, não para outros. Esse foi o momento, acho, para mim, bastante difícil, um momento importante, de fazer um pouco uma passagem para alguma coisa mais crítica no campo. Eu, enfim, fui bastante incentivado e trabalhei junto com o Miriam Grossi e o Mário, que são colegas nossos do departamento aqui, antes deles serem, inclusive, do mesmo departamento. Um era Paraíba, o outro, o Mário, era do Paraná, a Miriam, eu já estava aqui em Florianópolis. E nós organizamos um primeiro projeto, que era Antropologia da Violência na RBA, inclusive no Rio, lá na Federal Fluminense, né, 94, se não me engano. Um momento, para nós, muito importante, onde juntávamos a etnologia indígena, a etnologia africana e os estudos de gênero com a Miriam, que trabalhava com violência. Vamos tentar mapear o que é isso. Né? E o que a gente descobriu era justamente a necessidade de criar um novo discurso. Eu se eu tivesse que situar onde é que eu atualmente estou trabalhando, eu diria o seguinte: eu cheguei a um ponto com esses três eixos que eu estou colocando ali, que são os lugares da antropologia. É a minha apresentação que eu fiz agora na EASA, né, no Encontro Europeu de Antropologia, o Congresso Europeu de Antropologia, colocando, como chamei aqui, tentando traduzir, entre teoria, ética e moral, repensando o lugar da economia moral na agenda da produção de justiça. Eu identifiquei três eixos importantes, que é a violência como uma leitura moral, e leitura moral aqui no sentido de afastar de uma economia moral, não quer dizer simplesmente é moral, então não vale, ao contrário, é moral e, portanto, é estruturante, tem efeitos, né? E esses efeitos, inclusive, éticos e políticos da moral. O segundo é o meu eixo de trabalho mais atual, que é a ideia de como essa moral, porque a lei é uma moralidade fixada, a lei é uma moralidade estabilizada, vamos chamar assim, né? Como essa moral se transforma em judicialização. E aí eu vejo, não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu me vejo num conflito muito grande, também de novo aqui, que é trazer a ideia de que aquilo que a sociedade reclama cada vez mais em ganhos jurídicos tem sido transformado, na verdade, em leis. E esses ganhos jurídicos, em geral, são do Código Penal, inclusive, que é a penalização. E aí, a experiência que eu tenho no Canadá, na França e aqui, me permitem dizer que hoje esquerda e direita reivindicam penalização, só que com objetos diferentes. Alguns vão criminalizar o aborto, outros querem criminalizar a homofobia. Essa ideia de mesma racionalidade, o nosso colega da Universidade de Ottawa, com quem eu tenho muito contato, o professor Álvaro Pires, chama de racionalidade penal moderna, que é querer transformar normas de comportamento, que nós queremos que essas normas sejam, por exemplo, respeito às diferenças de orientação sexual, diferenças raciais, respeito à diferença, com uma norma de sanção. Nós fazemos uma colagem imediata entre uma norma de comportamento e transportamos telepaticamente ou telescopicamente para uma norma de sanção, como se a norma de sanção fosse a melhor maneira de fazer a mudança de comportamento. Então há uma colagem, é isso que a judicialização nos mostra, e é uma colagem que eu pego aqui dois grandes temas, um deles é vindo da Judith Butler, que chama isso de uma dádiva ambivalente. Ser reconhecido pelo Estado normativamente significa aceitar que o Estado entra na vida privada, normatiza a vida privada, e nós aceitamos essa expansão do Estado e a reivindicamos. Não que ela não seja importante como reconhecimento, mas nós temos que trabalhar essa tensão entre uma coisa e outra. Por isso, uma dádiva ambivalente. E eu acho que a outra questão, que é uma questão muito importante, que é, vamos chamar de teoria do sujeito, né? Acompanhando a leitura que eu faço do próprio trabalho da Sônia, que é a ideia de pensar, como a Butler faz, por exemplo, que a relação norma e sujeito não é uma relação linear. A norma institui condições de reflexividade, de instauração de um sujeito, mas não institui necessariamente como vai ser esse sujeito. Então há aqui uma tensão também que eu acho que, particularmente na esquerda e nas lutas sociais, a gente deveria levar mais em conta qual é a capacidade, qual é a potência do direito em transformação social. E finalmente disso vem o último item, que é essa construção do sujeito vítima. Eu estou muito contente, não está no nosso no memorial, mas está no texto que eu preparei, está no texto, estava já indicado a publicação, de um artigo falando sobre a multiplicação de sujeitos. Nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência, como elas não são apenas vítimas de violência. Não que elas sejam culpadas de violência, mas como se trata de uma situação contingente e relacional, e como tal é que ela deveria ser analisada. O artigo que acabou de sair, Anuário Antropológico, é uma ideia sobre jovens em conflito com a lei, e a multiplicação de personagens que existem, e não a ideia de tentar definir qual é o personagem. Então nós temos ali uma primeira tentativa de falar em configurações de sujeito. Eu entendo que aqui a discussão vai muito longe, eu não poderia avançar mais. Queria só apresentar alguns dos trabalhos que nós acabamos fazendo aqui no nosso coletivo, consequências, inclusive, tanto do convênio com a Secretaria de Segurança Pública, que a UFSC manteve, de 2002 a 2007, que gerou pesquisa, gerou seminário, gerou formação para os policiais e delegados, mas também mostrar um trabalho como esse, que é bem colado, que é o trabalho que nós fizemos junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, em MEC-SECAT, que era de propagação de discussões sobre direitos humanos em Santa Catarina. Eu organizei, ajudei a organizar um comitê, inclusive, de educação em direitos humanos. Tá? Esse livro está na primeira edição, a segunda edição saiu depois, 2010, do mesmo livro, com artigos de todos os colegas que trabalham no campo, mas personagens também não só do nosso projeto, como o Sérgio Adorno, o Renato Janine Ribeiro, e a pessoa que eu não vou conseguir lembrar, o professor Silvio Coelho e a Regina Novaes, que é uma pessoa com quem eu também tenho há muitos anos contato, pessoas que escrevem sobre diferentes lugares sobre direitos humanos. Isso me permitiu também fazer um trabalho com Maria Nazaré Zenaide, da Universidade Federal da Paraíba, junto ao MEC também, no sentido de escrever quais seriam os fundamentos das diretrizes de ensino de direitos humanos. Era o Plano Nacional de Direitos Humanos, quarta versão, que eu acho que também foi um trabalho, tem um capítulo desse livro, e um outro também organizado pela Secretaria Especial, que eu acho que me permitiram ver as dificuldades de traduzir as questões realmente acadêmicas em discurso que pode ser seguido pelos professores e implantado como prática didática. Um outro trabalho que surge como balanço é esse, um livro publicado na Argentina com a Natália Castelnovo. É um balanço também, vários pesquisadores do Brasil e da Argentina que publicam em torno desse campo da família e de gênero. Hoje eu estou com a Natália Castelnovo, pleiteando um novo projeto no CNPq, comparado, uma abordagem comparada Brasil e Argentina. O livro de 2012, nós fazemos um balanço da produção mais do núcleo mesmo, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter organizado com a Daniela Vieira, que era mestrando, orientando, doutorado, etc., e hoje professora aqui também no Instituto Federal de Educação. Bom, o projeto atual é um projeto de então, abordagem comparada. Se houver interesse, a gente poderia conversar um pouco, muito inspirado no Roberto Cândido de Lima, que eu acho que é alguém que o único, na verdade, conseguiu me dar sentido comparado mais aprofundado, como produção heurística e não simplesmente identificação de semelhanças e diferenças. E o meu projeto atual de pesquisador no CNPq, que é esse comparado no Brasil-Canadá, que vem já desde o meu pós-doutorado em 99 no Canadá. Estou tentando tematizar a ideia de que houve uma mudança importante do ponto de vista político, passagem do sujeito de direitos aos direitos do sujeito, uma ênfase cada vez maior nos direitos violados ao invés de sujeitos. Então as políticas públicas e o Estado se colocam em campo à medida que o direito é violado. E isso, na verdade, significa uma perversão do meu ponto de vista. A segunda grande questão teórica a ser trabalhada é a relação ambígua e conflituosa entre lei, direito e justiça. A lei tem muito pouco a ver com o direito, que são os operadores que colocam em marcha na sua prática, não necessariamente o que estava pensado na lei. Estou acompanhando então a lei Maria da Penha, por exemplo, e pensando que a justiça é um sentimento mais intangível. Por isso que eu acho que a judicialização é uma espécie de aporia contemporânea, no sentido de que nós não podemos atuar sem ela no mundo contemporâneo, mas ela também é uma espécie de solução problema, e como tal é que ela deveria ser pensada. Então, tentar um pouco sair do campo de imagens, né, sobre a ideia de que a justiça vai ser alguma coisa que se produz pelo direito. Bom, mas aí eu tenho que fazer um corte, né? Tenho que tentar explicar como é que, de repente, eu tenho um outro lado, o lado B do CD. Alguém já deve ter virado, né? Quando, nas primeiras vezes, pelo menos, eu virei. Eu tinha do outro lado do CD. É a antropologia do ciberespaço. Né? Como é que surge esse outro campo? Eu tento explicar rapidamente ali no nosso memorial a ideia de que surgiu um pouco pela minha formação em física, o interesse, disponibilidade, mas também surgiu como alguma coisa que veio de interrogação sobre a análise do discurso e a potência da própria informática. Eu vou resumir nesse painel aqui a ideia de que nós começamos aqui, somos um grupo pioneiro também nesse campo, né, a primeira dissertação de mestrado no país, mas eu queria sobretudo colocar para vocês aquilo que foi o grande desafio, que era colocar em primeiro lugar, colocar para dentro da própria antropologia os dispositivos técnicos. Colocar para dentro da antropologia a ideia de que um software pode ser analisado, que as interações face a face podem ser analisadas. E isso não foi muito fácil nem na antropologia. Nós organizamos a primeira mesa, depois do primeiro GT, junto com a Maria Elisa Máximo, que está ali, que foi coordenadora do grupo durante anos comigo, né? E ainda é batalhadora dentro do grupo, professora no IELUSC. Nós conseguimos colocar para dentro da Unpox a discussão. Mas foi muito interessante ver como os colegas que trabalhavam no campo nos diziam: não é possível fazer etnografia, porque lá dentro você não tem pessoas, você tem avatares. E aí eu disse: pô, isso é uma boa ocasião de repensar a própria antropologia. Por que que ela acha que as relações face a face não são mediadas? E os outros são mediadas por computador? Uma ocasião de rever a própria antropologia e não de colocar um limite. Então eu vou dizer assim, que teve uma vontade de saber sociotécnico. No começo parece que tinha um problema, que era o computador no meio. E que depois nós começamos a convencer, eu acho, os colegas que era possível sim fazer esse tipo de trabalho. Quando nós terminamos o convencimento de que tinha gente na internet, nós tivemos que começar um outro campo, que era mostrar que tinha dentro da internet, também tinha dispositivos, e que era uma relação entre dispositivos e humanos, ou se quiser, humanos e não humanos, para fazer um pouco rápido, humanos e não humanos, é que permitia falar em redes. Eu, quando trabalho com isso, costumo dar o exemplo mesmo do celular, quando o avião acaba de aterrissar, todo mundo já liga o celular como se voltasse a respirar, parece que faz parte dele, o carregador do celular, dizer, esse sujeito contemporâneo, ele não usa só um instrumento, ele é um híbrido criado a partir de relações muito estreitas com dispositivos técnicos. Essa é a nossa, eu chamo de virada sociotécnica, que veio primeiro com a teoria ator-rede, né, desenvolvida pelo Bruno Latour e Michel Calon, mas hoje, acabei de passar 6 meses em Paris acompanhando o laboratório lá, Media Lab, com o Bruno Latour e um outro, que é o Centro de Ciência da Inovação, o CSI, e acabei de ver também que essa teoria ator-rede já não é mais utilizada como a gente acabou de ler no Brasil. Né? Reassembling the Social, por exemplo, é uma coisa já parada no tempo em relação ao que hoje eu estou trabalhando. Eu costumo chamar agora de políticas etnográficas e dizer que para nós na antropologia se trata mais de desempenhar papéis de políticas, de opções, de eleições, de quais são os elementos que devem entrar na nossa descrição e como fazer essa descrição. Não tenho tempo aqui, senão eu faria um pouco mais desenvolvido. Vou deixar só essa passagem enquanto eu comento um caso que foi a tese do um dos nossos estudantes, que virou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na antropologia, o Jean Segat, que é parceiro também, né, Elisa, do grupo Ciber, e que fez a sua tese sobre animais, particularmente o cão. E ele contava uma história do cão em depressão, porque existe a depressão canina, e como é que a depressão canina era tratada como se fosse humana a depressão, e esse hibridismo, então, que vai de um lado da domesticação do animal para um outro lado, que é a animalização do ser humano, porque afinal de contas há uma equivalência biológica entre o cão, que toma então medicação contra a depressão, e o ser humano, que também tem depressão. E nessa passagem eu me lembro de uma descrição que vem dessa política etnográfica, que é quando ele comenta como uma dona de um cachorro ia levar o cachorro ao veterinário. E a pergunta era assim: quem leva quem ao veterinário na descrição etnográfica? É a dona que leva o cachorro. Dona Isabel, que leva a Pink para o veterinário. Só que, na verdade, era a Pink que estava mostrando sinais de alguma coisa, e eram esses sinais que estavam levando a dona a tomar a atitude dele. Entende? Então, tentar pensar um pouco, e esse eu acho que é o conflito mais atual no grupo Ciber, é tentar pensar as tensões entre humanos e não humanos. Nós organizamos uma mesa redonda no encontro internacional da Associação Francesa de Antropologia, no ano passado, que era justamente até onde se pode ir com esse discurso de humanos e não humanos. É o que eu chamo de virada sociotécnica. Essa virada que significa pegar uma nova maneira de avaliar quais são os elementos descritivos e por onde começar a descrição. Uma rede, na verdade, como uma rede de internet, não pode ser entendida apenas como uma rede física. Ela tem que ser entendida como as interações ou as sequências de interações que a gente deveria rastrear. É uma ideia muito mais performativa do social do que um social já dado. Isso é uma novidade que eu vou dizer ainda em curso dentro da própria antropologia. Assim como a Butler pensa o gênero, por exemplo, ideia de performance, nós estamos pensando aqui, na verdade, a construção do social como performance. E o tempo inteiro, então, em construção. O nosso primeiro livro, esse é bastante centrado no grupo, inclusive a nossa colega Renata está aqui como operadora de vídeo e áudio, é autora, um dos trabalhos também, né, que a gente tem muito orgulho de ter no livro. O livro saiu em 2010, foi lançado no Rio de Janeiro, na UFRJ, no mesmo momento em que eu fazia uma conferência dizendo esqueçam o livro, não é mais esse aí, nós estamos numa virada da teoria Torres. Foi muito interessante porque o livro levou tanto tempo aqui na editora da UFSC, ele ficou lá 4 anos esperando. Quando ele saiu, já estava velho. Lamento informar, eu dizia, não comprem. Até que foi bem vendido. Esse novo, a gente não vai ter esse problema. Saiu esse ano, 2016, com artigos que eu publiquei na Revista Brasileira de Ciências Sociais também. Ele saiu e está em PDF. Se alguém tiver interesse, está circulando PDF na internet, financiado pela FAPESC, pelo CNPq, pela CAPES e pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o selo da ABA, com muito orgulho. E essa possibilidade de ter tanto em papel quanto em PDF. O projeto atual que nós estamos desenvolvendo dentro do Grupo Ciber é essa ideia de cartografia de controvérsias. Nós organizamos seminários, estamos montando redes, como essa que eu tentei ativar na França, mas redes nacionais também, no sentido de fazer estudos sobre hibridismos, ciborgues e a multiplicidade de agentes. Né? Não posso avançar, o tempo não permite mais do que isso. Eu só queria, então, completar a minha apresentação dizendo que eu realmente me senti, quando eu vi que havia possibilidade de um concurso para titular, me senti interpelado por uma norma que dizia como é que devia ser. É verdade, a interpelação estava colocada pela norma. Mas eu também percebi a necessidade que eu tinha de, em algum momento, encontrar pessoas, que pacientemente agradeço muito, pudessem ouvir esse relato e sentir um pouco o que é essa experiência, inclusive, que eu estava fazendo, sem a qual eu acho que eu mesmo não conseguiria pensar como fazer daqui para frente. Então, contar a minha história para trás é um pouco também pensar o que eu estou querendo fazer daqui para frente. E o que eu sinto, e isso gostaria de fechar, é que eu me senti, de novo, um portador de alguma coisa que não fosse as minhas comunicações dispersas, os congressos ou os artigos. Me senti me repensando. E acho que isso não foi uma experiência. Pelo menos para mim, me permitiu abrir um diálogo comigo mesmo e me rever. É isso. Obrigado.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Teófilos Rifiotis, realizada no dia 10 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Abigail Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para 7 Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.